Corujas não são exatamente exemplos de força. Uma coruja pesa em média 2 quilos, sendo que as penas que cobrem o seu corpo correspondem a uma parte relevante desse peso. Músculos, quase nada. Como qualquer bicho que não as orcas, as corujas têm predadores naturais. Linces, cobras, águias e falcões adoram um galetinho de coruja nas refeições. O que faz a pobre da coruja para se proteger? Existem algumas técnicas, mas a estratégia tradicional de defesa das corujas passa por projetar uma ilusão. Tome o exemplo do corujão orelhudo, conhecido no Brasil também como jacurutu. Quando um predador ou uma ameaça se aproxima, a jacurutu adota uma postura específica. Ela baixa a cabeça, encolhe o corpo e abre as asas para cima. Assim, a coruja tenta passar a impressão de que é muito maior do que efetivamente é. Caso o predador não se sinta ameaçado, a jacurutu emite sons agudos e, por fim, dá um salto para frente com a intenção de agredir a ameaça com as suas garras afiadas. As garras afiadas são o que lhe resta, já que atrás da plumagem não existe nada além de ar. Trata-se de um truque que a coruja usa para enganar o predador. O truque só funciona quando o predador assume que as penas escondem músculos. Na verdade, atrás dela só existe o vazio. Humanos replicam comportamentos semelhantes aos da jacurutu em diferentes situações de vida. Sabe aquela história que você já ouviu de alguém que fez ou evitou um assalto por ter colocado a mão dentro da calça ou da blusa para fingir que estava armado? É mais ou menos a mesma coisa. Quem faz espera que o seu alvo se convença de que por trás das penas exista músculo, quando na verdade é só ar mesmo. Nos debates políticos das redes sociais, há um grupo que, tal qual a jacurutu, finge um tamanho maior do que tem, com um intuito não tão nobre como o da coruja, que é evitar virar ensopado para lince, cobre e falcão. Você, mais atento, já deve ter concluído que a gente está falando da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro do PL. Em 2022, parece meio claro que o bolsonarismo está menor do que estava em 2018. Aliás, vamos esclarecer uma coisa, tá? Sabe quando um candidato diz que tem dezenas de milhões de votos? É balela. Voto a gente tem na apuração, não necessariamente tempos depois. Quanto mais longe do fechamento das urnas, maior a probabilidade de que aquele número não reflita mais a realidade. É algo que o Bolsonaro insiste em repetir com frequência. Compilando todas as pesquisas de intenção de votos realizadas por institutos sérios, o Bolsonaro aparece no máximo ali na faixa dos 33% das intenções de votos para outubro. E aqui eu estou usando três agregadores de pesquisas eleitorais, o do UOL, o do Poder 360 e do Estadão. Cada um deles considera um conjunto específico de pesquisas eleitorais com as principais consideradas, como Datafolha, Quest, Data Poder 360, IPEC e IPESP. Se você quer entender a metodologia de cada um deles, quais as pesquisas contempladas e, principalmente, o que é um agregador eleitoral, o roteiro do episódio tem todos os links no manual do usuário, sempre bom lembrar. Em todos os agregadores, o resultado é o mesmo. A base do Bolsonaro cresceu com a desistência do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, mas parece ter se estabilizado em cerca de um terço dos eleitores brasileiros. Esse terço dos eleitores brasileiros é bastante ativo e coeso nas redes sociais. Análises feitas acerca da mobilização e do consumo de conteúdo multimídia por esse grupo mostram um grau de coesão e compulsão para produzir, repassar e consumir conteúdo político, sempre apoiando Bolsonaro e atacando seus rivais, que nenhum outro movimento político tem no Brasil. Claro, cada plataforma tem as suas particularidades. A mobilização no Twitter se dá de forma diferente à registrada no YouTube, no Instagram e afins. Quando Bolsonaro fala sobre, abre aspas, o povo, abre aspas, o povo está insatisfeito, abre aspas, o povo não aguenta mais, abre aspas, o povo aprova o governo, ele não fala sobre os 220 milhões de brasileiros, mas sim fala desse terço. A coesão e a enorme mobilização online desse grupo é a coruja levantando as suas asinhas para fingir que é maior do que de fato é. O sexto episódio da quarta temporada do Tecnocracia, você já percebeu, vai falar de política e especificamente do evento mais importante do atual período democrático brasileiro, as eleições de outubro e como as campanhas digitais vão se desenrolar nelas. O Tecnocracia tem uma marca de olhar para trás com distância para recuperar ou analisar grandes movimentos sociais e como a tecnologia desenvolveu um papel relevante ou não dentro deles. Nessa quinzena a gente vai experimentar um novo modelo. A gente vai continuar olhando para trás, sim, mas a gente também vai olhar para o presente para cogitar como vai ser o futuro curto, daqui a pouco. Eu já falei isso publicamente, seja aqui no Tecnocracia, no Twitter ou em entrevistas que dei, mas não custa frisar. Não existe tarefa mais importante para a nossa geração do que salvar a democracia da campanha coordenada do atual presidente. A tecnologia vai ter, já tem, um papel fundamental nessa tarefa, é para ela que a gente está olhando e pensando alto. Toda quinzena, às vezes mais, o Tecnocracia te lembra que a tecnologia não é só cobrir evento da Apple e ficar maravilhado com tecladinho e laptopzinho, mas que as redes sociais estão no centro de um acontecimento que vai determinar os caminhos da democracia brasileira. Eu sou o Guilherme Felitti, e se você não gosta da posição firme que o podcast tem, tchau. Porta da rua, serventia da casa, como diria minha avó. Se você gostou e quer mais ou quer apoiar, o Tecnocracia está na campanha de financiamento coletivo do Manual do Usuário. Se você se interessou, manualdousuario.net/apoie. Hoje não tem piadinha para te convencer a assinar que o assunto é sério. Eu quero guiar esse episódio com algumas perguntas fundamentais. Vamos começar pela primeira. Quão efetivas para influenciar uma disputa eleitoral são as fake news? Melhor dizendo, campanhas coordenadas de mentiras têm poder real para convencer eleitores indecisos a escolher um lado? A academia ainda não tem um consenso fechado sobre o tamanho do impacto. Existem pesquisas que indicam um possível efeito. Um estudo dos pesquisadores Richard Gunter, Paul Beck e Eric Nisbet, da Universidade Estadual de Ohio, ouviu um grupo de eleitores norte-americanos que tinha votado em Barack Obama em 2012 e se preparava para as eleições de 2016, vamos lembrar, entre o Donald Trump e a Hillary Clinton. Junto às intenções de votos, os pesquisadores apresentaram três teorias de conspiração 100% trumpistas. Abre aspas para as conclusões do estudo. Entre aqueles que não acreditaram em nenhuma das histórias falsas, 89% votaram em Hillary Clinton. Entre os que acreditaram em pelo menos uma notícia falsa, o nível de suporte caiu para 61%. E entre os que acreditavam nas três notícias falsas, apenas 17% votaram em Clinton. Fecha aspas. Os próprios pesquisadores são cuidadosos para considerar as limitações do estudo. A crença nas notícias falsas talvez seja resultado da antipatia do eleitor com o candidato, a candidata no caso, a Clinton, e não o oposto, o que resultaria num fenômeno que eles chamaram de, abre aspas, puramente epifenomenal, fecha aspas. Por outro lado, existem estudos sugerindo que o impacto eleitoral das campanhas coordenadas de notícias falsas é limitado. Um estudo publicado na revista Science, em janeiro de 2019, por 5 pesquisadores ligados às universidades de Northwestern e Buffalo, mostrou que nas eleições norte-americanas de 2016, no Twitter, abre aspas, notícias falsas correspondem a quase 6% de todo o consumo de notícias, mas foi altamente concentrado. Apenas 1% dos usuários foram expostos a 80% das notícias falsas, e 0,1% dos usuários eram responsáveis por compartilhar 80% delas. Interessantemente, notícias falsas se concentravam mais em eleitores conservadores. Fecha aspas para o estudo publicado na Science. É outra pesquisa a ser considerada junto às suas limitações. O Twitter não representa todo o universo de consumo de notícias e seria muito interessante entender se esse 1% alvo das campanhas estava entre os indecisos, que daí basicamente é aquele que vai determinar o resultado da eleição. Para ajudar a gente a pensar nessa efetividade, deixa eu retomar um assunto, então refazer aquela primeira pergunta para você matutar um pouco. O Tecnocracia 35, coerentemente intitulado O Manual da Eleição Digital para o Fascista Moderno Chegar ao Poder, explica em detalhes como a família Bolsonaro, principalmente o vereador carioca Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, montou uma máquina de desinformação para a campanha presidencial do pai, ao entender que milhões de brasileiros passavam horas e horas em grupos de WhatsApp e páginas de memes no Facebook. Enquanto a campanha do Bolsonaro se aproximava de donos de páginas populares de memes e organizava centenas de grupos de WhatsApp, a campanha do rival Fernando Haddad do PT, no lugar do Lula que estava preso, promovia guerras internas lideradas por marqueteiros tradicionais que apostavam que, se a propaganda política na TV deu certo até hoje, vai continuar dando ad infinitum. Houve uma investida tecnológica para publicar o plano de governo do blockchain. E depois da publicação desse episódio 35 do Tecnocracia, eu soube que o projeto do blockchain foi uma iniciativa solitária de alguém da campanha tentando fazer alguma coisa tecnológica diferente frente àquela estratégia anos 90 adotada pela chefia. Note o contraste. De um lado, aplicativos em mais de 95% dos celulares do Brasil, campanha do Bolsonaro. No outro, uma tecnologia que nem mesmo gente familiarizada com o setor sabe direito como acessar ou para que serve, campanha do Haddad. A eleição presidencial de 2018 derrubou alguns mitos das campanhas eleitorais. Talvez o principal deles seja que é impossível se eleger para cargos majoritários, prefeito, governador e principalmente presidente, sem ter minutos e minutos de exposição na TV. O Bolsonaro tinha 8 segundos de TV e arregimentou 49 milhões de votos no primeiro turno. O Geraldo Alckmin tinha 5 minutos de TV, graças às coligações que o PSDB, o seu partido na época, fechou, e não chegou a mais um pouco mais de um décimo disso. Explicação feita. Deixa eu refazer a primeira pergunta de uma forma menos etérea, usando um exemplo próximo de todos nós. Se o Haddad tivesse montado a mesma máquina bolsonarista com centenas de grupos de WhatsApp e se aproximado de páginas populares de memes, ele teria vencido a campanha? É bom esclarecer que eu estou separando aqui a tubulação da água que corre dentro. Dá para montar uma máquina assim sem inundar grupos familiares com uma madeira de piroca. E aí, pensa um pouquinho. Sem blockchain, mas com memes e WhatsApp, o Haddad levaria? Eu estou fortemente convencido que não. Tecnologia canaliza, mas não necessariamente cria as condições. Não é segredo para absolutamente ninguém que o Bolsonaro foi quem soube surfar melhor essa onda antipetista burilada com o desenrolado Lava Jato. Parece uma outra vida, mas até o Bolsonaro se consolidar, havia dúvidas sobre as candidaturas de alguns outsiders. O já citado Moro era um deles. E é bom lembrar que o Lula aparecia à frente das pesquisas antes de ser preso. Nessa metáfora do Poseidon, a máquina de comunicação baseada em grupos de WhatsApp e páginas de memes serviu para escoar teorias tão delirantes quanto enraivecidas sobre mamadeiras de piroca e afins. Essas teorias ressoaram porque já havia uma propensão do público de assimilá-las. O que corria dentro dessa máquina era um volume atacadista de conteúdo político, de recortes de notícias sérias a delírios que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso saberia ser falso. Tô olhando para você, mamadeira de piroca. Esse volume, entregue sempre diretamente a um público ávido, ajudou a concentrar e catalisar a raiva difusa do público contra instituições e arranjos políticos vigentes desde a redemocratização. O público queria algo novo e a máquina de comunicação foi a prancha na qual Bolsonaro surfou, sem, no entanto, criar a onda. Em 2018, o rio estava correndo numa direção, a mesma direção na qual Bolsonaro e a sua máquina de comunicação estavam indo. Naquele ano, a vontade política popular se aliou à estratégia de uso intenso das redes sociais do bolsonarismo. Ao mesmo tempo em que quebrou algumas máximas de campanha eleitoral, 2018 também definiu alguns cenários que podem não se repetir em 2022. Após a máxima de que sem TV não se ganha eleição, parece ter havido uma overcorrect, como diria Luciano Gimenez, que aproximou a interação online da intenção de voto. Números de curtidas, visualizações e comentários poderiam funcionar como um proxy dos desejos populares? Essa é a segunda pergunta interessante que vai guiar a nossa discussão. Em 2022, existem indícios fortes de que talvez essa aliança entre voto e engajamento online não vai se repetir. O melhor exemplo disso foi o lançamento da chapa do ex-presidente Lula com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, no YouTube. Vários canais alinhados ao Partido dos Trabalhadores, fossem eles de políticos ou não, transmitiram o evento ao vivo, mas o vídeo mais visto foi o do canal do PT. Dias depois, eram 180 mil visualizações acumuladas. Enquanto eu gravo isso, meses depois, são 193 mil visualizações. Cresceu só um pouquinho. Para os padrões de engajamento da oposição no YouTube, é ok. Já para os padrões do bolsonarismo no YouTube, é pouco. Muito pouco. Na mesma semana do lançamento da chapa, essas 180 mil visualizações da transmissão ao vivo do canal do PT não colocariam o vídeo no top 50 dos mais populares da extrema-direita. Para você ter uma ideia, o 50º vídeo da extrema-direita mais visto na semana entre os dias 2 e 8 de maio, vamos lembrar que a candidatura foi lançada no dia 7, um sábado, foi publicado pelo canal Os Pingos nos Is, que, seguindo a regra do mestre Miloa, vai ficar sem título. Esse vídeo acumulou 292 mil visualizações na semana, ou seja, mais de 100 mil a mais. Hoje ele está em 363. O que nos leva a uma conclusão que já passou pelo Tecnocracia e não só por aqui. Historicamente, movimentos políticos ligados à esquerda não têm o interesse que movimentos políticos ligados à direita têm em adotar novas ferramentas para entender como aplicá-las em campanhas políticas ou na atração de correligionários. É um assunto em que pesquisadores bastante talentosos estão debruçados agora para tentar entender a razão. Não existe uma resposta simples e também não é um fenômeno brasileiro. No seminal livro A Máquina do Ódio, já citado aqui e fundamental para você entender um lado sórdido e perverso dessa máquina de comunicação bolsonarista, a jornalista Patrícia Campos Melo nos lembra que, na campanha Casa Branca em 2018, o Facebook ofereceu aos então candidatos Donald Trump e Hillary Clinton a opção de ter um funcionário da rede social integrado à equipe. O Trump aceitou e a Hillary não. Vamos só abrir um parênteses para falar o seguinte. Eu não estou falando que Hillary Clinton e os democratas são aliados à esquerda. No sistema bipartidário dos Estados Unidos, você tem um partido crescentemente tomado pela extrema-direita, os republicanos, e um mais de centro, centro-direita. Chamar os democratas de esquerdistas é um delírio de quem só consome conteúdo pelo WhatsApp. Enfim. Também esse fenômeno não é de hoje. Uma das primeiras pautas que eu apurei na minha carreira de jornalista foi o Second Life. Na primeira onda de hype ao redor do metaverso, lá em 2005, 2006, tinha essa certeza absoluta de que era inevitável essa transição para uma rede social visual com os gráficos do Mega Drive. Jovens, o Mega Drive era um console da Sega que foi lançado em 1988, cujos gráficos eram surpreendentes na época, mas hoje eles obviamente soam datados. Enfim, empresas, universidades e partidos políticos embarcaram no hype e gastaram uma bala pagando designers de metaverso para construírem sedes virtuais na chamada Ilha Brasil. Em uma das minhas primeiras apurações no Second Life, dois partidos construíram prédios virtuais no metaverso. O Democratas, o antigo PFL recém-nomeado, atual União Brasil, após se unir com o PSL, e o PSDB. Qualquer pessoa com bom senso classificaria ambos como direita ou centro-direita. A página em que o Democratas, na época, que hoje é o União Brasil, anunciava sua entrada no Second Life, já saiu do ar, mas você consegue continuar acessando pelo Web Archive. Feita a contextualização, vamos voltar. A consequência desse interesse maior de movimentos ligados à direita, e principalmente à extrema-direita, no uso de ferramentas digitais para o uso político, se reflete hoje no tamanho das bases de seguidores dos principais influenciadores bolsonaristas. Lula e o outro candidato que registra intenção de voto acima da margem de erro, Ciro Gomes do PDT, são nanicos digitais quando comparados ao Bolsonaro. Uma comparação rápida no YouTube. O canal do Lula tem 480 mil seguidores, o do Ciro tem 456 mil seguidores e o do Bolsonaro tem quase 3 milhões e 700. Em qualquer outra rede social, a diferença segue uma escala semelhante. Com essa tendência em mente, vamos a uma outra pergunta importante, já resvalada em alguns outros momentos. O quanto isso importa numa eleição? Quão real é a impressão que 2018 nos deixou que ter milhões de seguidores é suficiente para eleger alguém? O quanto o alto engajamento online se traduz em votos? As respostas definitivas a gente só vai ter em outubro, mas a gente já tem alguns fortes indícios de que em 2022 o Rio parece estar correndo numa direção diferente. Vamos voltar aos agregadores de pesquisas. Ao mesmo tempo em que eles mostram o Bolsonaro com cerca de um terço do eleitorado há mais de um ano, as mesmas pesquisas mostram Lula solidificado em mais de 40% das intenções de votos. Pelo Estadão, é 46%. Pelo Poder 360 é 43% e pelo UOL é 44%. Todas as pesquisas sugerem que, em julho de 2021, o ex-presidente arrancou nas intenções de voto e parou lá em cima. A gente está chegando a um ano desse movimento, dessa arrancada, e desde então não houve qualquer tipo de ataque eleitoral que tenha tirado Lula da faixa dos 40%. Mais que isso, Lula e Bolsonaro começaram 2022, cada um deles, com um cheque para descontar. Um cheque metafórico de intenção de votos, ok? Bolsonaro descontou o seu com a desistência da candidatura do Moro e atingiu esse patamar perto dos 33%. O Lula está acima dos 40% sem descontar o seu. As pesquisas indicam que, se houver um segundo turno, ainda que o Ciro resolva não escolher um lado, e ele já deu sinais tímidos de preferir o Lula ao Bolsonaro, o seu eleitor vai escolher majoritariamente o ex-presidente. Segundo o Datafolha, 37% dos eleitores do Ciro têm o Lula como segunda opção, contra 10% escolhendo o Bolsonaro. Essa liderança do Lula foi alcançada e mantida com aquela diferença enorme de bases de seguidores, visualizações de vídeos, curtidas, comentários e afins. Nada mudou. O fato de não ter uma multidão assistindo a transmissão ao vivo do lançamento da chapa não significa necessariamente que na urna essas pessoas vão deixar de votar no Lula por acreditarem nas propostas do candidato ou simplesmente como a forma mais efetiva de tirar o Bolsonaro do poder. Essa é a impressão forte que se passa. A gente já teve um exemplo recente de que nem toda vontade política se traduz em mobilização online. Na corrida pela prefeitura em São Paulo, em 2020, A campanha de mobilização do Guilherme Boulos, do PSOL, foi bastante elogiada. Sem ter uma base própria grande, o Boulos foi obrigado a usar a audiência de canais maiores, nem sempre simpáticos ao candidato. Após encarar entrevistas, entre aspas, em canais da Jovem Pan, o Boulos passou a se aproximar de canais enormes que eram simpáticos ou neutros à sua candidatura. A entrevista que ele deu ao Flow em 2020, quando o Flow era o maior podcast do Brasil, não tinha sido atropelado pelo Podpah e nem pelas ideias criminosas de um dos seus fundadores, e jogar Among Us com o Felipe Neto levou a sua mensagem para um público jovem e que só tinha contato com o Boulos a partir de memes negativos. Eu fiz um longo fio no Twitter sobre isso com os dados de novembro de 2020, de novo, o link está no manual do usuário. Muito interessante, Boulos fez uma campanha digital, esperta, conseguiu sair da bolha, e ainda assim quem levou foi o Bruno Covas, do PSDB, sem ter uma estratégia digital que enchesse os olhos. Vale um parênteses aqui, outro. As pesquisas subestimam o Bolsonaro? Talvez um pouquinho. O pesquisador e professor da Fundação Getúlio Vargas, João Vilaverde, nos lembra corretamente que todas as eleições majoritárias do Brasil desde 2010 experimentaram uma onda petista na reta final da campanha. É certo que ainda existe um contingente de brasileiros que, constrangido em admitir o voto publicamente, encontrará na privacidade da cabine de votação o conforto que precisa para escolher o Bolsonaro. Essa fatia de eleitores envergonhados é suficiente para inverter a tendência consolidada do Lula acima dos 40%? Improvável, mas pode garantir que a gente tenha um segundo turno. Abre aspas para você, bonito e bonita, que vai me cobrar. Guilherme, isso aqui é um podcast sobre tecnologia ou sobre política? Os dois. Para falar a verdade, esse é um podcast sobre os efeitos nem tão positivos da tecnologia nas nossas vidas. E isso inclui a política. Mas agora, bonitinho, bonitinha, vai ser sobre nenhum. A gente vai falar sobre aves, porque a coruja começou a levantar suas asas. O sistemático e crescente ataque do Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro é só uma parte da estratégia. A tentativa de colocar as urnas eletrônicas sob suspeição não está completa se não oferecer uma contraprova, um cenário, independente se real ou forjado, para indicar um resquício, um fragmento de realidade que a inexistente fraude tenta cobertar. É como se ele dissesse, abre aspas, mas é claro que houve fraude. Veja esses exemplos de como eu sou popular. É impossível perder, dada a tamanha popularidade, fecha aspas. É um discurso repetido. Quando quer projetar a popularidade, o bolsonarismo usa dois formatos. São as duas asinhas da coruja. A primeira asa que a coruja levanta é a maior taxa de engajamento e visualizações da extrema-direita nas redes sociais. Mas só essa falácia, passível de ser forjada por automações em comunidades online, é insuficiente. É preciso algo que conecte, entre aspas, a interação online com o mundo real. E é aí que a coruja levanta sua segunda asa para tentar completar o logro. São os eventos em que o Bolsonaro é recepcionado, entre aspas, fervorosamente por correligionários. Esse último é algo que o bolsonarismo se convencionou a chamar de datapovo. Uma corruptela de datafolha, datapovo é uma expressão dentro do discurso bolsonarista que significa aprovação do povo. Quer dizer, não do povo real. É aí que a asa da coruja está levantada. É daquele um terço do público que pretende votar no Bolsonaro em outubro. O Bolsonaro engana propositadamente ao dizer que o povo falou, quando na verdade quem falou foi uma fatia menor do que aquele terço da população, porque afinal de contas aquele terço todo não vai recebê-lo em todo lugar que ele vai. Como é que o datapovo se manifesta? Dá para você verificar isso, você mesmo que está me ouvindo, enquanto escuta o podcast. Entra no YouTube e digita datapovo. Na lista de resultados, você vai ter uma maioria de vídeos atrelados à extrema-direita, alegando que os resultados das pesquisas eleitorais estão errados, já que o Bolsonaro é recepcionado com festa e fervor sempre que chega a alguma cidade. Cercado pela claque, sempre sobre ângulos que sugerem uma participação massiva, Bolsonaro desfila de moto, de carro, no trio elétrico. As imagens que sugerem as maiores multidões são recortadas e transmitidas por esses canais, inclusive pelos filhos do presidente, para passar a imagem de que Bolsonaro é adorado pelo povo. Clipes das motocicletas são reempacotados para sugerir uma aprovação popular enorme. Já diferentes pesquisas eleitorais indicam que a reprovação do Bolsonaro, no sentido contrário, é quase o dobro da sua aprovação. Pela Quest, é 46 de reprovação e 26 de aprovação, e pelo Datafolha, quase a mesma coisa, 48 a 25. Ao mesmo tempo em que vende a ideia de um presidente adorado por onde passa, o Datapovo ataca Lula com o contrário. Enquanto Bolsonaro é, abre aspas, amado, o Lula não pode sair para andar na rua. No começo de maio, o carro do ex-presidente foi cercado por militantes bolsonaristas em Campinas, São Paulo. O vídeo foi circulado pesadamente nas comunidades bolsonaristas como uma prova, entre várias aspas, endossando a teoria do datapovo. Lula não se feriu. Independente em quem você vote, o episódio é um desdobramento preocupante por aproximar ainda mais a violência política de uma campanha já absurdamente quente. Debate político se faz, um, com respeito ao papel das instituições e, dois, tirando ameaças físicas da equação. Uma campanha feita sob a sombra de perigos físicos já está ferindo frontalmente os princípios democráticos. A teoria do datapovo é martelada incessantemente pelos bolsonaristas desde pelo menos janeiro de 2022. Antes existiam menções, mas a coisa começa a engrenar quando o ano vira. A análise feita pela Novelo Data, a minha empresa de análise de dados, encontrou os três principais pilares nas quais o discurso contra pesquisas eleitorais do bolsonarismo se apoiam. A pesquisa foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo no começo de maio. De novo, link no roteiro, bonitinho, bonitinha. Essa tentativa de vender o Bolsonaro como amado e o Lula como odiado pelo datapovo forma o segundo pilar dessa estratégia coordenada da extrema-direita para atacar e desacreditar pesquisas eleitorais e institutos de pesquisa. Existem outros dois. O primeiro pilar é atacar diretamente a credibilidade dos institutos responsáveis por pesquisas que não corroboram essa ideia do Bolsonaro imensamente popular. Para cada instituto, o bolsonarismo usa ataques personalizados. Ao falar sobre o Datafolha, as acusações são duas. O fato de fazer parte do mesmo grupo da Folha de São Paulo, um jornal visto pelo bolsonarismo como esquerdista, e um suposto erro da pesquisa de 2018, dizendo que o Bolsonaro perderia o segundo turno contra Haddad. Vamos esclarecer uma coisa. Pesquisas são retratos de momento. Desde 2019, o movimento vem circulando resultados do Datafolha, que foram publicados efetivamente em agosto e setembro de 2018 e que projetavam a derrota do Bolsonaro. Propositadamente, porém, o bolsonarismo deixa de lado pesquisas do próprio Datafolha próximas ao pleito, indicando a virada. A capa da Folha, no dia do segundo turno de 2018, é categórica. Na última pesquisa, Bolsonaro tem 55% das intenções e Haddad tem 45%. Com as urnas abertas, horas depois, foi exatamente essa proporção apurada. Os resultados da Quest são questionados pelo fato de o Banco Genial, que financia a pesquisa, já ter sido citado em delação premiado quando se chamava Brasil Plural. Contra as pesquisas da XP, o bolsonarismo segue duas linhas. Uma é o encontro que o fundador da corretora, o Guilherme Benchimol, teve com o Lula em abril, e outra é a declaração de voto no ex-presidente feita pela Neca Setúbal, herdeira do Itaú, que por sua vez investiu no XP, e isso aqui é um long shot até para os padrões bolsonaristas. Mas esses dois pontos, o texto da Neca Setúbal na Folha e o encontro do Benchimol com o Lula, são provas irrefutáveis para o bolsonarismo de que a corretora XP é esquerdista, entre várias aspas, pelo amor de Deus. Você já entendeu? Se a pesquisa não mostra o Bolsonaro ganhando com folga, perfis bolsonaristas de grande alcance, principalmente no YouTube, vão martelar teorias para atacar a idoneidade dos institutos e convencer a própria base de que eles não representam a realidade. Que realidade, bonitinho, bonitinha? A que eles mesmos tentam projetar do Bolsonaro amado e o Lula odiado pelo povo. O primeiro pilar citado há pouco, datapovo. O terceiro e último pilar envolve também essa construção de realidade benéfica ao movimento político, dessa vez na forma de outras manifestações públicas, sempre apoiando Bolsonaro. Aqui vale de tudo. Desde enquetes feitas por sites ou canais de YouTube, a votações promovidas em eventos ao vivo, ou até pesquisas, entre aspas, por favor, feitas por YouTubers em calçadões pelo Brasil. Um clássico desse pilar é um vídeo circulando mostrando a audiência de um show do humorista Sérgio Malandro, demonstrando uma intenção maior de votar no Bolsonaro. Isso foi repassado incessantemente dentro do bolsonarismo, até um dos filhos do Bolsonaro publicou no seu canal, e não é uma surpresa o Sérgio Malandro aparecer em 2022. Em 2018, você também teve um vídeo em que um outro filho do Bolsonaro publicou no seu canal, em que mostrava uma preferência do público pelo pai. O bolsonarismo foi o primeiro movimento político do Brasil a entender que, se bem trabalhadas, as redes sociais ajudam a criar realidades paralelas, lastreadas, ou em aspectos da vida real catalisados ou em delírios puros. A campanha eleitoral de 2018, detalhada no Tecnocracia 35, pertence à categoria de realidade paralela, lastreada em aspectos catalisados da realidade. A campanha coordenada para atacar as urnas eletrônicas e colocar o sistema eleitoral brasileiro sob suspeição instrumentalizada a partir da CPI da pandemia e detalhada no Tecnocracia 50, pertence à categoria de realidade paralela baseada num delírio. Sempre bom repetir, em mais de 20 anos de urnas eletrônicas, nunca houve uma fraude comprovada. Durante as décadas de votos de papel, foram incontáveis. A coruja bolsonarista sempre levantou as suas asas para dar a delírios um ar de seriedade, arrebatamento, organicidade. Percebe-se a efetividade do processo, naquele um terço da população, quando se entende de onde vêm as informações consumidas. Uma pesquisa da FSB-BTG ouviu como os eleitores que vão às urnas em outubro se informam e criou uma tabela cruzando candidatos e formatos. A maior fatia dos que se informam por redes sociais declarou voto em Bolsonaro, 30% contra 13% do Lula e 11% do Ciro. Não é aleatório. O hábito vem sendo construído e martelado há anos pelo movimento. É esse movimento que a gente já está vendo acontecer, tendo outubro em vista, ainda que a campanha eleitoral não tenha começado oficialmente. O calendário oficial do TSE só permite a partir de 16 de agosto. A coruja só levanta suas asinhas graças ao papel fundamental que a tecnologia tem no discurso político. E aqui também entra a postura omissa das plataformas frente à desobediência explícita das suas próprias regras. Para voltar na primeira frase do episódio, corujas não são exemplos de força. O levantar de asas, um movimento de defesa, tenta convencer o predador de que existem músculos quando só existem penas. A coruja da nossa metáfora, porém, não precisa de músculos próprios. Ela trouxe alguns alheios para sua estratégia de ataque. Uma coisa é convencer o seu primo desempregado, que dirige um Palio 98 em Lorena, no interior de São Paulo, de que a urna eletrônica é fraudulenta. Uma outra, completamente diferente e realmente temerária, é convencer as Forças Armadas. A gente volta em algumas semanas.